Fala, galera. Segundo episódio dessa nossa nova sequência de podcasts, né? E hoje vamos falar de um assunto, cara, que é bastante complicado de falar, sempre gera problema, sempre gera treta, mas é uma coisa que, assim, tem que ser falado, entendeu? Tem que ser falado. A gente vai falar hoje aqui sobre Black Hat, é uma coisa que pouca gente fala abertamente, pouca gente... Enfim, cara, é uma coisa muito complicada. Eu vou passar aqui minha visão pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, como é que o mercado funciona de uma forma geral. Entendeu? E vocês tirem suas próprias conclusões, cara. Se o que é certo, o que é errado. Tem todo esse misticismo por trás do Black Hat, né? Aquela coisa, ilegal, o lado negro da força. E, cara, vocês vão entender que isso é uma completa besteira, entendeu? Quando eu comecei a trabalhar com posicionamento e tal, eu sempre competi em alto nível, né? Na verdade, tudo que eu faço na minha vida, cara, eu faço em alto nível, tá? Não é, isso não é soberba, isso é simplesmente, cara, é uma coisa minha. Se não for pra, meu irmão, entrar com os dois pés na porta, eu não entro, entendeu? Eu não faço nada no amadorismo. Então, tudo que eu faço, eu me destaco pra ser o melhor, cara. E quando eu entro em alguma coisa, seja um hobby, seja trabalho, enfim... Cara, eu tento ser o melhor possível, então eu tento aprender com os melhores, eu não aprendo, porra, eu não aprendo com amador, eu vou buscar na fonte, entendeu? Inclusive, eu tava conversando até com meu primo esses dias, e ele tava falando aí de um cara, sei lá, um cara que faz livro, assim, tipo, de autoajuda e tal, essas coisas assim de mindset, e eu falei pra ele, eu falei, cara, na boa, eu tenho um preconceito muito forte com essa galera aqui, com o escritor brasileiro, entendeu? Eu posso estar perdendo muita coisa de bom, mas eu tenho um preconceito. Porque eu penso assim, pra que eu vou acompanhar, por exemplo, um Rodrigo Cardoso da vida? Me fala. Se eu posso acompanhar Tony Robbins, que é onde o cara tira tudo que ele faz, entendeu? Então, cara, meio que não faz sentido pra mim, assim. Eu sempre busco sempre os melhores. Todas as vezes quando eu entro em algum mercado, todas as vezes que eu começo um hobby novo... Eu vou lá e procuro os melhores, cara, os melhores e começo a absorver dos melhores. E com SEO não foi diferente, cara. Com SEO, quando eu comecei a fazer, eu queria os melhores, cara. Eu comecei a procurar os melhores, entendeu? Não os mais divulgados, porque nem sempre os mais divulgados são os melhores. Mas sim os caras que traziam mais resultados, cara. Entrava em fóruns e via o que estava dando certo, trocava ideia com a galera que estava fazendo o negócio acontecer, e não o cara que estava botando videozinho no YouTube, escrevendo artigozinho, saindo em revista. Não, isso para mim não diz nada, entendeu? O que conta é o resultado, entendeu? Então eu vi, cara, que naquela época ali, a galera toda fazia Black Hat, entendeu? A galera que tinha resultado de verdade. Eu falei, pô, tem alguma coisa de errado, e comecei a me interessar, né, por aquilo dali, comecei a entender. Aí caí nesse paradigma, que foi o mesmo paradigma que eu caí com o jiu-jitsu, cara. Mais uma vez o jiu-jitsu entrando aí no lado profissional. Mas o que aconteceu é o seguinte, no jiu-jitsu é assim. Tu tá andando na rua, vem um cara, te dá um soco na cara e tu não faz nada. Você é otário. Você é otário porque você é jiu-jiteiro, casca grossa, treina, o cara te bateu e você não fez nada. Aí o cara vem, te dá um soco na cara, tu arrebenta o cara... Passa o carro nele, manda o maluco pro hospital, tu é otário, entendeu? Você é otário porque você é covardia, que você treina jiu-jitsu, você... enfim, você não deveria ter feito isso. Então, a mesma coisa acontece no Black Hat, cara. O cara vai lá, posiciona, ele não tem mérito, ele é otário, porque ele tá usando Black Hat. Aí ele vai, ele não posiciona, ele é otário, porque mesmo com Black Hat ele não posiciona, entendeu? Então... Nessa situação, era o que eu falava pra galera do jiu-jitsu. Eu falei, cara, entre ser otário apanhando e ser otário batendo, eu prefiro ser otário batendo. Entendeu? Eu prefiro ser otário batendo. E essa filosofia eu trago pro Black Hat, cara. Pro SEO. Irmão, se é pra poder falarem mal, eu falo, cara. Às vezes eu pego uma palavra, posiciono ali em primeiro, pego uma empresa, dou um puta resultado, aí vem os caras lá, os haterzinhos falando, ah, mas porra, aí faz Black Hat. Cara, foda-se, faz também. E a maioria das vezes nem faço Black Hat. Nem faço Black Hat. Porque a galera tem uma visão muito errada do que é Black Hat. O pessoal acha que tem um botão que ele aperta assim, ó. Pum, vai tudo pra primeira posição. A galera acha que eu vou lá e vou botar assim, ó. Cara, sexo. Vou posicionar a palavra sexo. Posicionei sexo ali com Black... Não é assim, cara, que funciona. Eu falei a palavra sexo porque é a palavra que tem muita busca, né? Acho que é a que tem mais busca de todas. Não é assim que funciona. O que que o Black Hat vai fazer, cara? O Black Hat, ele nada mais é do que o White Hat potencializado. Você vai pegar as tuas técnicas White Hat e vai potencializar, vai automatizar, certo? Por exemplo, você gera conteúdo. Vou dar um exemplo bem básico aqui. O GSA, né? O GSA, que é muito conhecido. O GSA é um software de automação de links. Então ele vai lá e ele cria comentários em blogs. Isso gera, traz relevância para você. Faz com que você seja encontrado mais facilmente, né? Então, o que que ele faz? Você programa, escolhe lá, sei lá, 50 blogs, ele vai lá e ele faz os comentários sozinho, 50 blogs. Agora eu te falo, adianta você pegar uma GSA, dar na mão do cara que não entende nada e botar ele para sair criando comentários? Ele vai criar comentários ruins, ele vai criar comentários em blogs ruins, ele vai criar comentários em nichos ruins, e não vai surtir efeito, entendeu? Então, para o cara poder usar uma ferramenta dessa, ele tem que entender do básico. Ele tem que entender muito de SEO. Ele tem que entender de que faz ele dar certo, para ele pegar e potencializar, ele automatizar. Entendeu? Diversas ferramentas de Black Hat trabalham dessa forma, cara. O cara simplesmente ele potencializa. Por exemplo, o Edmefest lá, os sinais sociais, que eu acho que no Spartan a gente nunca falou disso, mas lá no Black Belt com certeza fala que inclusive tem dentro do curso. Os sinais sociais. Adianta o cara pegar uma página qualquer e sair colocando os sinais sociais ali para poder ranquear? Adianta o cara sair comprando links? Não adianta, cara. Ele vai ter que saber primeiro. Ele vai ter que saber o que que ele tá fazendo e ele vai usar técnicas para poder potencializar, entendeu? Então não é demérito nenhum o cara usar Black Hat dentro dos projetos deles. Porque para ele poder usar o Black Hat, ele tem que saber muito do White. E no White, chega um certo ponto que o cara não consegue progredir. Vai chegar determinado momento que ele não vai conseguir sair dali. Por exemplo, o grande lance do Black Hat hoje não é nada de botar a palavra escondida dentro do texto, fazer isso não dá resultado, tá? Isso aí, quem citar isso daí é que tipo assim, não sabe nem o que é White, tá falando de Black. Então, hoje o grande lance é o quê? A manipulação de links, que é uma técnica Black Hat, né? Manipular links de qualquer forma é recriminado pelo Google. Então, o que que hoje a galera do Black Hat bate com muita força é a manipulação, né? Criar as estruturas de links, tipo criar as PBNs, criar Web 2.0, isso tudo é Black Hat. Só que assim, no meu blog lá, no brunomedeirosjj.com, eu não fiz nenhuma manipulação de links, até porque não foi preciso. Eu tenho mais de 30 páginas lá no, na primeira posição, mais de 50, sei lá, tem muita coisa indexada. Então eu nunca tive necessidade. Todas as palavras que eu busco, eu vou lá e consigo pegar a primeira página. Então, não precisei de fazer nada com isso, até porque é um projeto que é completamente. É mais um hobby aquilo ali pra mim. Eu não vendo nenhum serviço, não vendo nenhum produto ali. Não é o meu objetivo vender nada, é só compartilhar mesmo conhecimento. Então, não me dei o luxo de gastar tempo nem dinheiro investindo em Black Hat. Então, o que acontece? Um ano, cara, produzindo conteúdo, ganhei um link, cara. Um link natural. Assim, se aquilo ali fosse algo que me sustentasse, eu não teria como viver daquele jeito. Eu teria que posicionar mais, eu teria que investir mais em links, eu teria que fazer muita coisa. Então, agora imagina, cara, se um site daquele ali, um blog, que tem bastante conteúdo, entendeu? Tem bastante conteúdo ali dentro. Tem bastante conteúdo ali. Mais de 100 artigos, artigos legais, tudo com 2, 3, 4 mil palavras. Não atrai link, cara. Imagina um site lá do veterinário, site lá de ração para cavalo. Me fala, então acho que tu vai criar o site ali da tua loja virtual lá que vende ração para cavalo e a galera vai chover de links, cara. Me fala, não vai, cara, não vai, entendeu? Então, para poder resumir essa briga, mas essa história aí, porque quem é de verdade sabe, cara, tipo, que vai, não vai fazer, vai fazer Black Hat, acho que quem sabe. Quem de verdade sabe, porque o cara entende que para ele competir em alto nível ele precisa. A galera fica falando: ah, mas eu não tenho coragem de fazer isso para cliente e tal. Cara, tipo, se você souber fazer, cara, não vai cair, não adianta. Ah, mas o Google vai derrubar se tiver uma atualização. Mentira, cara, mentira. O Google derruba quem faz white, quem faz black. O Google derruba o que ele quiser, cara, ele é dono da bola, entendeu? Você tá construindo casa no terreno dele, ele que manda. Tem atualizações aí que, porra, você com White Hat lá, o site purinho, derruba 20 posições, 30 posições. E tem sites black lá, entupidos de Black Hat, que não cai nada. Isso varia muito, cara. Isso varia muito. O negócio é você saber o que que tá fazendo, entendeu? Saber entender o que que tá fazendo. E fazer consciente, cara. Fazer consciente. É igual o uso de anabolizante esteroide. Você vai falar que faz mal? Você vai falar que mata? Mata, faz mal. Pra quem? Pra aquele idiota que não sabe nada, vai ali, sai aplicando um monte de óleo no corpo e fica lá ferrado. Agora, pergunta se fez mal pro Stallone. Pro Stallone. Também, né? Também usa, mas pro Arnold, né? Pergunta se fez mal pro Arnold, que tomou isso a vida toda. Pergunta aí pros fisiculturistas tops aí, os que ganham as competições aí, Mr. Olímpia e tal. Pergunta a eles se faz esse mal todo que falam. Por quê? Porque os caras sabem como que eles tomam. Eles usam para potencializar o que eles já têm. Adianta o cara só tomar anabolizante esteroide e não treinar, não se alimentar bem? Não adianta, cara. Não sei qual é o teu nível de entendimento de fisiculturismo, cara, mas se você pesquisar, você vai ver, cara. Não adianta. O cara vai ali, vai aplicar bomba e acabou. Não é, cara. Ele aplicando, ele só vai potencializar o que ele tá fazendo. A alimentação dele vai ser melhor recebida pelo corpo. Os exercícios que ele fizer vai estimular mais o crescimento. Cara, ele só vai potencializar, entendeu? Então o Black Hat é a mesma coisa, cara. Acho que isso aí ficou bem claro, né? Só vai potencializar. Então não adianta tu querer aprender Black Hat se tu não souber o White. Se você não souber o que que você tá fazendo, não adianta, cara. Não adianta. Agora, vamos lá. Vamos falar aí o que que é o mais comum de Black Hat hoje. O que mais funciona. E quais são os riscos que tem de você usar isso ou não usar dentro da sua estratégia. O que há de mais moderno hoje no mundo de SEO, o que há de mais eficiente, são as PBNs, né? PBNs, para quem não sabe, é Private Network Blogs. É, Private Blogs Network, né, no caso. Que são as redes privadas de blogs. Como é muito difícil você atrair links naturais, da forma que o Google manda, né? Que você criar um conteúdo, as pessoas e verem aquele conteúdo, acharem legal e linkarem, é muito difícil. O que que a galera começou a fazer? Começou a criar redes de blogs privadas. Por exemplo, eu tenho uma minha própria rede de blogs. Eu tenho 10 sites. Eu posso ter quantos sites eu quiser, né? Então, eu tenho lá 10 sites. E desses 10 sites, eu vou mandar link pro brunomedeiros.com, pro meu site principal. Então, nos olhos do Google, o que que vai acontecer? Opa, o Bruno tá bem cotado. Por quê? Fulano tá falando dele. Opa, o outro fulano também tá falando. Opa, o outro fulano também tá falando. Então eu vou conseguir atrair, eu vou ter a minha fazenda de links, eu vou ter a minha própria plantação de links, né? Eu vou mandar links a hora que eu quiser, certo? Então, em teoria, é assim que funciona. Essa é a técnica Black Hat mais eficiente do momento, tá? Porque o que que acontece, cara? O Google, ele precisa tudo aquilo que a gente falou no podcast passado. É, se você não viu, eu vou deixar aqui na descrição aqui para você dar uma olhada lá no, para dar uma ouvida, né, na verdade, no de ontem, né, que a gente gravou antes. O Google, ele precisa, você precisa de ter um conteúdo que mostre para ele o que é que você está querendo dizer e que cause uma boa experiência para o usuário. Foi isso que a gente viu lá. Então, o que que vai acontecer dentro desse caso aí? É, nessa situação, vai chegar um certo ponto que ele empata. Ele vai precisar de ter um fator de desempate. O fator de desempate é a sua reputação com o Google. Então, se tem 20 pessoas falando de você e o seu concorrente tem 50, o Google vai entender que o seu concorrente é melhor do que você. Então, nesse caso, a gente criando a nossa própria rede de blogs, a nossa própria rede de sites, a gente vai pegar vários sites e vai apontar para ele e vai falar assim: aqui, ó, o Google tá aqui, ó, tem 50 pessoas falando de mim. Entendeu? Tem 50 pessoas falando de mim. E aí? Aí ele vai falar: pô, o Bruno, ele fez aquele dever de casa impecável, agora tem 50 pessoas apontando para ele. O problema é que essas 50 pessoas, o Google não pode descobrir que esses sites são seus. Entendeu? Não pode deixar nenhum rastro para ele. Que se ele conseguir perceber que esses sites que estão apontando são seus, ele vai te gerar, ele não gera uma punição de ele falar assim: ó, tá ferrado, mas ele simplesmente não dá relevância para isso. Então todo o trabalho vai por água abaixo, certo? Então o objetivo é criar os blogs, criar os sites e fazer com que esses sites sejam bem mascarados, que o Google não perceba, que eles pareçam naturais para que mande links. O Google não tem como combater isso, cara. Entendeu? Ele não tem como combater. Como é que ele vai fazer para ele poder descobrir que aquilo ali não é um site natural, é um site seu? É muito complicado, entendeu? A estratégia que ele está usando, que isso está, vamos botar assim, fudendo o algoritmo. O que eles estão tentando fazer é diminuir a força dos links, e tem caído bastante. Eles estão priorizando bastante conteúdo, diminuindo as forças dos links. Mas isso ainda é muito, assim, os links, eles ainda são muito poderosos, entendeu? Ainda conta como o principal fator de ranqueamento. Então fica muito difícil. Então o que que a galera faz? Vamos lá. Eu tenho um site no nicho de emagrecimento. Ele vai lá e cria 20 sites no nicho de emagrecimento, falando de coisas de emagrecimento, não necessariamente do tema principal, né? Por exemplo, o meu site principal é emagrecimento de uma forma geral. Então eu vou lá e faço um site falando sobre emagrecimento para diabetes, emagrecimento para pessoas sobrepeso, emagrecimento para gestantes, emagrecimento para crianças, enfim, esses vários micronichos. E daí ele vai lá, escreve um artigo e fala: olha, se quiser saber mais sobre emagrecimento, tem esse link aqui, ó. E pum, e joga lá pro seu principal. Certo? Então, essa é a estratégia mais fácil de fazer. Eu vou dar algumas dicas aqui de o que o Google percebe, o que o Google pega dentro dessa rede aí. Hospedagem, a mesma hospedagem, o Google consegue perceber, entendeu? Não funciona se estiver na mesma hospedagem. Se os sites forem iguais, se a gente faz com o site tudo igual, mesmo tema, mesmo, também não funciona. Os sites têm que ser, eles têm que parecer naturais, entendeu? Eles não podem ter nenhum indício de que esses sites eles sejam da mesma pessoa, entendeu? Então quando você coloca tudo na mesma hospedagem, ele vai ver o IP, todos que estão linkando, e vai falar: pô, cara, o cara tem 10 sites linkando para ele, tudo do mesmo IP. Isso aí deixa muito rastro, entendeu? Então ele vai pegar, ele vai tirar a relevância. Os domínios, eles às vezes o cara registra os domínios tudo no mesmo dia, então é uma coisa também muito suspeita para o Google. Dados lá dentro, às vezes o cara põe o mesmo e-mail para poder fazer tudo aí. Cara, é um trampo do cacete, cara, é um trampo muito grande para ele conseguir fazer isso. Porém, aquele negócio, cara, existe um mercado negro muito grande de venda de links. Isso você ganha um, você tem um potencial muito forte de explorar o algoritmo se você tiver a sua própria rede. Isso é um ativo que você tem. Você tem uma ferramenta, cara. Você tem uma ferramenta. Imagina, se você tem uma agência e você tem, sei lá, 30 PBNs de, porra, de vários mercados diferentes, né? Porque não adianta você só criar uma PBN e sair mandando links. Tem que ser de nichos, né? Dos nichos compatíveis, né? Se tu fala de tecnologia, tem que receber links de tecnologia. Se tu fala de emagrecimento, tem que receber links de emagrecimento. Então, várias pessoas têm 20, 30 sites, por exemplo, do mercado financeiro. Então, quando ele pega um cliente do mercado financeiro, o cara já tem como explodir de links. O cara tem 20, 30 sites do mercado de saúde. Quando ele pega um cliente do mercado de saúde, ele explode. Então, ele vai aumentando ali a caixa de ferramentas dele, né? O potencial. Tanto que tem agências que trabalham com um nicho só específico. Por causa disso, ele já tem lá as redes dele para eles poderem conseguir fazer. Tá? O risco de você ser pego, assim, de acabarem com a tua PBN é quase que zero, cara. Se você souber fazer, entendeu? Sabendo fazer, não tem problema, cara. Não vai acontecer nada de errado. Pelo contrário, só vai trazer benefícios para você. Entendeu? Só que isso é um tipo de informação que é muito pouco divulgada, é muito pouco. Tu encontra muito conteúdo raso, assim, na internet. Pelo menos eu nunca vi nenhum conteúdo bem legal. Só o Edu mesmo, o Edu lá do Black Hat, lá do outro grupo, que é o cara que manja muito, inclusive tem um curso. Vou ver se eu pego o link e depois eu deixo aqui pra galera poder dar uma olhada lá no curso dele, focado em PBN, só pra PBNs. Então a galera que já está no nível mais avançado, que já está partindo, recomendo lá o curso dele, para o pessoal poder comprar. É uma boa, o cara tem um suporte bacana e é um cara que eu confio, tá? Então, esse é o ponto, as construções de PBNs. O que a PBN vai te custar, cara? Vai te custar, primeiramente, tempo, porque você vai ter que procurar os domínios para poder comprar, né? Vai ter que procurar muitos domínios bons para poder comprar. As PBNs são montadas com domínios expirados, porque ele já tem uma certa relevância, então o objetivo é passar a relevância para o teu site. Então não adianta nada você criar um domínio novo e passar, porque já ele não tem relevância nem para ele, não tem como passar adiante. Então isso custa tempo. Os artigos, tu vai ter que fazer os artigos, né? Ou paga alguém para fazer. Então isso aí custa dinheiro também. E, cara, a hospedagem aqui é barata. Em suma, você vai gastar aí na faixa de 400 a R$ 500 para você conseguir ter um site de PBN, entendeu? Uma PBN bem montada ali com uns 15 artigos, você pagando na faixa aí de 15 a R$ 20 no artigo. Você consegue ter um sitezinho legal com esse investimento aí de 400 a R$ 500. E assim, cara, com esse investimento tu pode mandar links aí para vários sites seus, entendeu? Então vale a pena. Mas isso é para quem já tá jogando um nível mais avançado, cara, quem realmente precisa. Não adianta, cara, se tu não fatura nada, se tu não ganha nada de dinheiro na internet, se tu não posiciona nada, não vale a pena ter PBN, não vale a pena ter GSA, não vale a pena ter nada, cara. Primeiro tem que ganhar algum dinheiro, cara, isso é investimento. Entendeu? Isso é investimento. Não vai sair comprando ferramenta. Ah, vou montar uma PBN. Eu vejo a galera falando aí, pô, Bruno, como é que eu faço pra montar uma PBN? O cara não tem nenhum site. Tem nenhum site dele, não tem nenhum site posicionado, não tem nenhum site rendendo alguma coisa. Como é que ele vai investir aquilo ali? Não dá. Então, tu monta 10 sites, tu vai ter um investimento de 4 a 5 mil. Cara, que já é bastante coisa, entendeu? 4, 5 mil é bastante coisa. Se o cara não tiver um retorno legal, fica complicado, né? É, fica complicado. 20 sites, 30 sites, aumenta aí para 10, 15 mil. Então, é bastante coisa investido pro cara não ter nada. Certo? Uma outra solução que a gente tem também de Black Hat, que é muito comum, são as Web 2.0. A Web 2.0 foi o conceito que foi criado, acho que em 2005, 2006, que tecnicamente era, basicamente era o quê? Era os sites que você podia interagir, tá? Vou botar assim, que você poderia produzir seu próprio conteúdo, que era um novo formato de web e tal. Mas popularmente no mundo do SEO ficou conhecido aí como blog. Esses blogs WordPress, Blogspot, Blogger, Tumblr, etc. Ficou conhecido popularmente dessa forma aí. Então, para não complicar as coisas, vamos chamar isso aí tudo de Web 2.0 e pronto, né? Então, a Web 2.0, ela é mais fácil do que uma PBN, porque você não gasta com hospedagem, você não gasta com domínio, você não precisa se preocupar tanto com os footprints, né, com os rastros que ele vai deixar ali pro seu site principal. Então, é simples, cara. Você cria um e-mail, vai lá, entra no WordPress, cria uma conta, cria um blog ali e pronto. Você já tem um site para poder mandar links. Evidentemente, o Google, sabendo disso, ele diminui bastante a relevância dos links, né? Ele fala, cara, qualquer um pode fazer isso. Então, ele vai lá, ele não dá tanta importância. Não é que ele não dá, ele dá, né? Mas ele dá menos relevância do que uns sites completos. Porém, o seu custo de investimento é muito mais baixo. Então, pra galera que quer, que acha que precisa, ou que realmente precisa, mas ainda não tem grana suficiente para poder investir no Black Hat, ou investir na PBN, assim, cara, o Web 2.0 safa tranquilo, cara. Tu consegue aí facilmente criar várias webs. O que que tu faz? Contrata, se não tiver uma hospedagem compartilhada, tipo HostGator ou LocalWeb, que lá te dá acesso lá a contas ilimitadas de e-mail. Pelo menos eu tenho uma assim, não sei se são todas, e com custo mensal muito baixo. Cara, cria lá uma conta de e-mail lá. Cria lá várias contas, na verdade, né? Dá pra tu criar umas infinitas, né? Tu cria 20 contas lá. Cria 20 contas, cara, em Web 2.0, cria lá no... Eu vou deixar o link aqui também do site, do meu site lá, tem uma lista de Web 2.0, cara. Tem mais de 20 lá, sites que tu pode criar. Então entra lá, cria lá tua própria web, monta um conteúdo legalzinho, entendeu? Monta um conteúdo legal e taca link, entendeu? Só que aquele negócio, cara, tu não vai sair registrando hoje e mandando um monte de link pro teu site. O Google vai falar, pô, cara, que incrível, né? O cara acabou de criar o conteúdo e só manda link pra ele. Então, é uma coisa complicada. Tem que seguir um processo, né? Tu cria um Web 2.0, cria lá uns 4, 5 conteúdos, espera passar umas 2 semanas, 3 semanas, e vai lá e manda um linkzinho discreto, um link natural, entendeu? Daqui a pouco espera mais um mês, espera mais umas 2 semanas, manda outro link... E vai devagarzinho, cara, que se for também muito aloprado, o Google vai perceber e simplesmente vai deixar de dar relevância para aquilo dali, entendeu? Vai deixar de dar relevância. Então o negócio é fazer na manha, saber fazer, não pode ser muito agressivo, até porque o Google está bastante esperto com isso, o Google está bastante esperto com manipulação de links, é uma coisa que ele quer acabar definitivamente, mas que a coisa funciona, funciona, é só saber fazer do jeito certinho. Tá, beleza? Então, cara, 25 minutos, vamos encerrar esse podcast. Espero que tenha ficado claro aí pra galera. Vou deixar aqui também o link do grupo, tanto do Facebook quanto do WhatsApp. Na verdade, vou deixar o do Facebook, lá dentro do Facebook tem o do WhatsApp, pra galera poder interagir, comentar aí sobre esse podcast. Interagir lá com o restante da galera, que é uma comunidade muito forte, tá crescendo, a gente tá conseguindo fazer uma coisa bem legal, principalmente lá no WhatsApp, o grupo tá muito forte, muito engajado e tá ajudando muitas pessoas, cara. Tá, beleza? Então vou ficar por aqui, te espero aí no próximo episódio.